Muito boa noite, estamos então em direto da Póvoa de Varzim, onde até sábado decorrem as correntes de escritas, o encontro de escritores de expressão ibérica, promovido pela autarquia local e que este ano assinala a sua 10ª edição. Convidados para este ensaio geral estão três escritores do universo de mais de 120 que aqui estão na Póvoa por estes dias. Ao meu lado tenho o escritor português Walter Hugo Mãe, prémio José Saramago 2007, o autor que editou no ano passado o Apocalipse dos Trabalhadores, editado pela Quid Novi. Convidado também para a conversa o brasileiro Luís Fernando Veríssimo, o autor de livros como O Clube dos Anjos, presença habitual também na imprensa portuguesa, com uma crónica semanal no Expresso. Esta conversa terá também um pé em África, a cargo de Germano Almeida, escritor cabo-verdiano, o autor do êxito O Testamento do Senhor Nepomuceno, da Silva Araújo, editado pela Caminho. Neste ensaio geral, feitas as apresentações, eu começo aqui pelo meu lado direito, Walter Hugo Mãe, pergunto-lhe que ambiente mágico é este no qual mergulha a Póvoa durante estes dias?
Muito boa noite. De facto, existe aqui qualquer magia, porque eu acho que a organização conseguiu fazer com que os escritores se sintam bem em vir cá, que queiram vir cá, lutem por vir cá e depois, melhor do que isso, se deem bem uns com os outros enquanto cá estão. E há uma benignidade neste espaço e na maneira como somos recebidos que é muito rara. E eu acompanho as correntes desde o primeiro ano e vejo isto progredir e vejo isto sobretudo crescer. E sempre neste sentido muito amistoso, muito amigável.
Até porque vive aqui ao pé, vive...
Eu vivo ao pé e devo dizer que tenho a vantagem depois de, durante o ano, continuar a usufruir dos efeitos das correntes de escrita, porque muitos dos escritores, aprendendo o caminho para a Póvoa, voltam quando têm livros novos e voltam em meses diferentes e em eventos diferentes e por isso acabamos por ter uma dinâmica aqui nesta zona, digamos assim, uma dinâmica literária que é muito privilegiada.
Germano Almeida vem há bastantes anos, são 10 anos este ano, como é que evoluiu esta corrente de escritas?
Sim, eu sou um habitué das correntes de escrita, digamos, no total terei falhado os dois últimos anos.
Mudou muito nestes últimos anos?
Do primeiro ano até agora há uma mudança completa. Lembro-me da primeira edição das correntes de escrita em que nós estávamos praticamente meia dúzia, não havia público na sala, o auditório estava praticamente às moscas. Nós, os escritores, éramos públicos e aqueles que estavam na mesa. Hoje não, aliás, de há uns anos esta parte deixou de ser assim. Digamos, as correntes de escrita de facto atraíram as pessoas não só da Póvoa como de outros lugares, de maneira que de facto é uma pequena maravilha constatar como foi um evento que entrou, digamos, na vida desta cidade. Uma vez por ano fala-se necessariamente de Póvoa de Varzim em Portugal, e não só em Portugal, como também nos países de expressão portuguesa, na medida em que quase todo esse país mandam escritores para estar presente aqui.
Exemplo disso é Luís Fernando Veríssimo, veio do Brasil. Temos aqui outros companheiros da Colômbia, do México, da Argentina, do Chile. Que língua se fala por estes dias nestas correntes de escritas?
Pois é, eu acho que é a língua do entendimento, né? Apesar às vezes da barreira da linguagem, né? O português brasileiro e o português português, às vezes há um certo desencontro, né? Como dizia o Bernard Shaw a respeito dos Estados Unidos e da Inglaterra, são dois países divididos pela mesma língua, né? Às vezes, português de Portugal e português brasileiro, acontece isso. Mas, apesar de tudo, sempre há uma convivência muito boa das pessoas e das ideias. Então, é realmente um encontro fantástico.
Há encontros também que acontecem fora deste ambiente, nas escolas, nomeadamente. O Walter teve esta manhã numa das escolas. Que sentimento é que um escritor ganha quando está num ambiente com estes alunos que têm tantas perguntas, afinal de contas, para colocar aos escritores?
Há uma satisfação muito grande. Eu devo dizer que vou a várias escolas e normalmente não tenho razão de queixas das sessões. Mas quando as sessões integradas neste evento maior que as correntes de escrita, há uma seriedade que até os miúdos conseguem entender, há uma importância que é dada à sessão e que passa de facto para os miúdos e o interesse é muito maior.
Algumas perguntas deles espantam o escritor?
Espantam sempre, porque eles são capazes de uma imaginação que nós vamos perdendo. Eu acho que nós, com o tempo, tentamos fazemos tudo por tudo para não perder exatamente a imaginação que os miúdos têm, e espantam sempre. Mas eu acho que, sobretudo inseridas em eventos como este, os miúdos aguçam a curiosidade. Para nós, enquanto autores, para mim, enquanto autor, é uma satisfação maior ainda.
E o que é que um autor sente quando dá de caras com os seus leitores, Luís Fernando Veríssimo?
Pois é, eu tenho uma certa dificuldade de expressão e tal, então nunca sei como é que eu vou responder, né, as perguntas e a curiosidade da gurizada. Mas apesar dessa dificuldade, eu sempre aceito convites para ir à escola, para falar com os meninos, com as crianças, porque eu acho que é a contribuição que a gente pode dar nessa luta, nesse bom combate, que é criar o gosto pela leitura nos pequenos, nas crianças. Né?
Então, menos sempre... tímido será aqui o Germano Almeida neste contacto com os seus leitores? É menos tímido?
Quer dizer, eu sou um homem tímido, mas a partir do momento em que tomei consciência de que sou tímido, deixei de o ser, porque eu combato a timidez com facilidade, de maneira que convive bem. Ah, não, e depois reconhece também que eu gosto muito de rir. De maneira que entro facilmente com as pessoas e respondo com a vontade às perguntas que eu sei, aquelas que eu também não sei, digo que não sei, de maneira que não tenho assim...
E a escrita, mas a escrita é um ato isolado, apesar de tudo, para um escritor?
Ah, não, absolutamente isolado, quer dizer, não sou capaz de escrever duas linhas tendo alguém presente diante de mim. É um ato absolutamente isolado, digamos. Aliás, eu fecho no meu escritório e não aceito visitas, digamos assim.
Eu vejo aqui os meus dois outros convidados a dizer que sim com a cabeça. Partilham desta ideia?
Sem dúvida. Eu só sei criar isolado, né? Só sei escrever isolado. Então, na nossa casa tem uma parte de baixo da casa, que é onde eu chamo a minha toca, né? A minha toca é onde eu escrevo, a minha mulher me protege dos telefonemas e das visitas. E isso é essencial para escrever. Né?
E a música a acompanhar, Walter Ugmai?
Eu estava ainda a dizer, é tão assim como dizem, que há qualquer coisa de tão íntimo que eu chego a ficar, se estiver alguém a observar-me, dá até um pouco de vergonha, como se estivéssemos a fazer uma coisa feia. Eu sinto assim um pudor um bocado grande. E sim, às vezes há música, mas para mim é muito importante, porque eu ouço muita música, mas tenho a mania de cantar tudo, de acompanhar tudo que tem a voz. E então é muito importante que seja instrumental e que depois vá desaparecendo sozinho até eu ficar já dentro do livro, dentro do texto, e já na verdade não escutar nada.
Essa tentação de cantar vem também de um grupo que tem e que em breve irá editar um disco.
Sim, enfim, são as minhas sessões de banho transformadas em disco. Na verdade, a minha relação com a música foi sempre de ouvinte e cantava instintivamente no banho. Enfim, foi um convite que me fizeram. Mas isto é-me natural, de facto, acompanhar qualquer cantor, até a Maria Callas. Se estiver a ouvir a Maria Callas, tenho a ousadia de disparatar em cima dela. E por isso não dá para escrever com música. Normalmente assim uma coisa do barro ou algum jazz, mas absolutamente não vocal.
Senhor do jazz é Luís Fernando Veríssimo. Trouxe o seu saxofone para a Póvoa de Varzim?
Não, sax não veio.
Ficou no Brasil?
Ficou no Brasil.
Tem a tentação de tocar todos os dias?
Eu gostaria de poder tocar todos os dias, mas não consigo. Né? E isso é ruim, porque quem toca um instrumento de sopro precisa estar tocando, soprando todos os dias, né? Senão perde a embocadura e tal. Mas eu, falando em música durante o trabalho, eu realmente não consigo trabalhar ouvindo música. Eu acho que música a gente tem que sentar para ouvir a música, né? Não pode ser coisa de fundo, música de fundo, tem que ser feita para ouvir mesmo. E eu tenho essa experiência de tocar numa banda lá em Porto Alegre, onde eu moro, que se chama Jazz 6. Eu sempre digo que são cinco músicos e um metido a música. Metido a música que sou eu, né? Mas esses cinco minutos são muito bons, quer dizer que é uma banda muito boa, apesar da minha presença amadora.
Nesta altura, para vir à Póvoa, teve que interromper a sua escrita? Está a escrever um novo livro nesta altura?
É, estou escrevendo um romance, e além das crônicas que eu tenho que fazer durante a semana, duas 3 crônicas por semana. E para poder viajar eu tenho que deixar várias adiantadas, várias prontas. Né?
Muito planeamento para um escritor?
É, sem dúvida.
Germano Almeida, como é que se deixa Cabo Verde e se mergulha aqui por estes dias na Póvoa de Varzim? O que é que fica por fazer no seu ofício de escritor?
Bom, agora com a vantagem do computador, o Fernando pode transportar o escritório às costas. Portanto, isto é uma grande vantagem. De todo modo, eu tenho alguma dificuldade em trabalhar fora do meu espaço. O Veríssimo dizia há um bocado sobre não trabalhar com música, eu também não consigo estar, ou melhor, nem sequer ler com música, ou mais escrever. Uhum. Foi por isso que eu passei os últimos 2 anos sem escrever nada, justamente porque descobri o iPod, passei os últimos 2 anos a ouvir música. Bom, neste momento já deixei de ouvir música e já comecei a escrever. De maneira que eu acho que são coisas para mim absolutamente incompatíveis. Ou faço uma coisa ou faço outra.
E para quando o novo livro?
Estou em trabalhos de correção de um livro, mas que não sei se ficará pronto sequer este ano. Mas também não estou com uma grande pressa, estou mais preocupado em fazer um trabalho que me agrade do que propriamente em publicar rapidamente. Se não for este ano, será no próximo.
As correntes de escritas poderiam ser palco de uma crónica, qualquer texto que algum dos senhores queira escrever sobre?
Talvez um livro policial, né? Um crime. Não.
Algum escritor não morto?
Um escritor morto.
Um escritor com ciúmes de outro escritor.
Mas isso sabe acontece que aqui?
Eu acho que não.
Mas sabe que isso é engraçado, porque há uns 2 ou 3 anos comecei a escrever justamente um livro em que não acontecia de facto uma morte, mas acontecia o roubo de um manuscrito do escritor. E então isto punha, digamos, o hotel e as correntes que tinham grande polvorosa. Comecei a escrever o livro, mas depois era muito complicado.
Não, hoje os escritores já trazem o manuscrito no computador.
Não, era muito complicado pelo seguinte, tinha que pôr o nome dos autores, dos escritores. E as pessoas não são boas personagens.
Walter, o que poderia escrever sobre estas correntes de escritas?
Poderia, eventualmente, eu fico extremamente... Há bocado, quando começava por falar sobre o ambiente, sobre esta amigabilidade, é exatamente isso que me toca. E às vezes encontro aqui pessoas que, por viver eu no Norte e a maior parte dos nossos escritores viverem no Sul ou em outro país qualquer, às vezes emociona-me encontrar as pessoas. E já chorei 2 ou 3 vezes aí nas correntes de escrita este ano. E isto ainda está a aquecer. Por isso, talvez uns poemas, há algumas coisas que eu quero dizer às pessoas, algumas pessoas que aqui estão, é isso normalmente que mais me fica na vontade, que mais me dá ganas de fazer, é deixar saber alguns escritores de que gosto mesmo muito deles.
É preciso dizer que ao longo destes 4 dias, os autores que aqui estão presentes almoçam juntos, partilham espaços das mesas redondas, jantam juntos e depois, à noite, normalmente, quando há os lançamentos, cria-se um ambiente e por vezes há leituras de poesia que se prolongam noite fora. Como é que são estas noites das correntes de escrita, Germano Almeida?
Eu penso que as correntes, quer de dia, quer de noite, têm a grande vantagem de proporcionar conhecer os autores. Eu penso que, para além de tudo que se ganha nas correntes, que se ganha-se isto, conhecer pessoas, criar amizades. Eu conheci o Fernando Veríssimo em Porto Alegre, há uns anos atrás. Já nos encontramos 2 vezes aqui no Povo de Varzim. O Walter, de facto, não conhecemos aqui. De maneira que isto é, sobretudo, um grande dia de muita comunhão entre pessoas do mesmo ofício e que vale a pena conhecerem-se umas às outras.
Vamos precisamente ouvir uma reflexão sobre estas correntes de escrita. No Ensaio Geral temos sempre a nossa colaboração de Guilherme de Oliveira Martins, o Presidente do Centro Nacional de Cultura.
A história das correntes fala por si. Chegámos à 10ª edição desta iniciativa do município da Póvoa de Varzim, que começou em 2000, quando se assinalou o centenário da morte de Eça de Queiroz. Mais de 200 escritores de expressão ibérica passaram pelo certame. A Revista de Cultura Literária da Póvoa nasceu em 2002 e já homenageou, por exemplo, Sebastião Alba, Sofia de Mel Brainer, Alexandre Pinheiro Torres, Herberto Helder, Mário Cesarini e Lídia Jorge. O Prémio Literário Correntes de Escritas foi entregue pela primeira vez em 2004 a Lídia Jorge, pelo seu livro O Vento Assobiando nas Gruas, e em 2007 o prémio passou a designar-se Casino da Póvoa, sendo atribuído a Ana Luísa Amaral por A Gênese do Amor. Eduardo Lourenço, Agostina Bessa Luís, Eduardo Prado Coelho, Nelly da Pinhon foram convidados especiais da iniciativa, estando na nossa memória a força das suas intervenções. Literatura, pintura, cinema cruzam-se naquilo que Eduardo Prado Coelho disse ser algo que entrou no calendário obrigatório. Mas Onésimo Teutónio de Almeida definiu bem o que se passa nas correntes. Com o que nos cai de más notícias a azedar o café de cada manhã, quem não prefere deixar-se acorrentar a versos fraternos na brisa suave dos mares da Póvoa?
E precisamente ao lado deste mar da Póvoa ficámos a saber durante esta semana que Gastão Cruz, o poeta português, ganhou o prémio literário Casino da Póvoa. Tendo eu comigo três convidados, Portugal, Brasil e Cabo Verde, é necessário falarmos do acordo ortográfico, já que falamos de letras, e começo por si, Luís Fernando Veríssimo. O Brasil está já com o processo em marcha. Como é que Luís Fernando Veríssimo, escritor, se vê a escrever com o acordo ortográfico?
Olha, eu acho que qualquer coisa que simplifique a linguagem e aumente a comunicação e favoreça o entendimento e a comunicação, nesse caso na linguagem, né, uniformizando a linguagem, é positivo. Eu não sei se a reforma foi bem feita ou não, mas que é uma coisa bem-vinda, é, eu, na minha opinião, né.
Como é que vai escrever com esse acordo? Vai utilizar um processador de computador para poder corrigir?
Pois é, o diabo é que o computador já tem a sua própria linguagem, né? Vai ter que mudar a linguagem do computador. Mas aos poucos a gente vai se adaptando, né?
Alguém que escreve poesia também, Walter Ugumem, como é que a poesia e o acordo ortográfico casam?
Eu acho que neste início vai-nos fazer alguma impressão, mas é como tudo, já ninguém reclama o pH da farmácia, não é? E as coisas vão levar o seu curso natural. Eu estou de acordo com esta questão de que tudo o que nós possamos fazer para simplificar e ao mesmo tempo para nos mantermos o mais unidos possível é valioso. Eu posso dizer que estive há pouco tempo num país como a Lituânia, que fala uma língua que é o lituano, que só eles falam, e eles são poucos e vivem angustiados com esta questão de o que é possível que nós entendamos, nós os estrangeiros entendamos do que eles fazem, o que é possível que eles traduzam do que nós escrevemos, e vivem nesta pequenez, sentem-se muito pequeninos ainda que estejam ali no centro de um continente. E eu acho que nós, enquanto portugueses aqui, vistos aqui este tijolo, só temos a ganhar se nos mantivermos atentos e unidos a toda esta portugalidade que transcende a fronteira, não é?
Vai-lhe ser mais fácil na sua escrita? Escreve sempre com minúsculas, é uma característica incluído, em que está incluída também o seu nome. O não escrever um C não fará diferença?
Sim, mais C, menos C para quem já escangalha tanta coisa. Mas eu vejo assim, eu acho que não podemos ter pudor demasiado. Eu acho que o que faz sentido é que a língua se preserve agilmente e que mantenha a sua utilidade, não é? Que aquilo que escrevamos seja escrito pela utilidade das palavras e não agarrados a qualquer coisa que os nossos avós eventualmente escreveram, porque enfim, nem sequer pensaram sobre isso.
Germano, faz sentido neste contexto lusófono o acordo ortográfico, tal como ele está e como quer ser implementado?
Eu não sei. De facto, não posso dizer que tenha estado muito preocupado com a questão do acordo ortográfico. O que eu acho essencial é nós evitarmos a todo custo termos 8 ou 9 línguas diferentes. Eu acho que é muito importante nós termos uma língua. Para termos uma língua, é necessário fazer sacrifício? Então, façamos o sacrifício necessário. É evidente que não vai, digamos, não é uma questão de não ser fácil. Vai ser, como é que é? Vai, por exemplo, eu vou continuar a escrever a ação com dois Cs, alguém vai-me cortar um dos Cs. Eu me lembro quando eu fiz a quarta classe, quisesse, escrevia-se com Z. Eu não dei conta quando quisesse passou a escrever com S. Eu continuei a escrever com Z até alguém me dizer, oh, já não escreve com Z, é com S. Creio que se levanta uma tempestade num copo d'água quanto à questão do coro ortográfico. Nós temos que pensar o seguinte, a língua é um instrumento. A língua serve para veicularmos aquilo que nós pensamos, aquilo que é a nossa cultura, aqui e tudo mais. De maneira que, e é muito importante nós termos esse instrumento que nos permite entender os cabo-verdianos, os brasileiros, os portugueses, os moçambicanos e o resto das ex-colónias. Para isso, é necessário significar alguma coisa que seja o significado, porque não nos interessa daqui a 100 ou 200 anos termos 8 ou 9 línguas portuguesas.
Uma última ronda aqui de perguntas e pegando num jogo que as crianças hoje fizeram na escola com os escritores, um jogo de palavras, uma palavra da qual que gostariam que de facto ficasse preservada para sempre na memória dos portugueses, Walter Ugumã?
Coragem.
Luís Fernando Veríssimo.
Olha, essa é difícil. Acho que a palavra liberdade, né? A palavra, o conceito de liberdade, né? que é variável, né? Varia tanto, mas a palavra em si não deixa de ser uma palavra bonita, independente do seu contexto.
Germano, Dalma.
Ocorre uma palavra facto que eu já sei que vai perder o ser. E de facto, todas essas palavras, é o único que eu tenho pena.
Que palavra poderíamos não alterar, não mexer com este acordo ortográfico?
Essa do facto e do facto... É verdadeiramente pertinente, porque dá a sensação de que depois vamos passar a vestir qualquer coisa que não é vestível e que também não se diz. Mas sim, eu ficava com essa palavra não devia ser alterada.
Luís, no seu caso, fato já não tem ser no Brasil.
Não tem ser, nunca teve ser. Né? Na verdade, não sei. Né?
Nunca deu vontade de vestir essa palavra de qualquer maneira.
Lá não tem esse sentido, né?
Brincam muito com as palavras enquanto se escreve, enquanto se procura a palavra certa, enquanto estão de frente para o ecrã do computador? Leva tempo, por vezes, a encontrar a palavra certa a um escritor?
Eu penso que sim, sobretudo porque o computador permite, é muito interessante, permite o jogo de palavras. A gente, por exemplo, ao escrever, faltar uma letra e seguir qualquer coisa completamente diferente que não nos ocorria no momento. Eu acho que o computador tem a grande vantagem de nos permitir, digamos, quase que a criação de palavras que não existem.
Muito bem, eu agradeço aos três este encontro aqui bem à beira do mar do Atlântico, o Atlântico que partilhamos, estes três escritores partilham. Agradeço a vossa presença no ensaio geral esta noite na Renascença. Terminamos aqui este direto do Hotel Vermar, da Póvoa de Varzim, um programa com edição de Maria João Costa e apoio técnico de José Luís Moreira.